Olá, bem-vindos ao 8º episódio do Bolo Oposto. Um episódio histórico para nós. Conseguimos, em conjunto com a página Estrel Fãs, a entrevista a Gonçalo Santos, que infelizmente para os adeptos dos Canarinhos acabou de anunciar neste dia 31 de maio a sua despedida ao clube. Esta então a última entrevista dele com o símbolo Estrela ao peito, Gonçalo Santos, um jogador com muita experiência, seja nacional ou internacional. Connosco, como de habitual, Martim Felizol.
Olá.
Vamos, nesta parte inicial do podcast, dar uma nota introdutória à história do Estrela, também à sua melhor época. Vamos repartir isso da melhor forma ao longo do episódio, porque o foco principal será então a entrevista.
Bem, Simão, acho que poderias tu começar aqui com este apanhado da história do Estrela.
Sim, o Estrela é um clube histórico português com muitos adeptos. O grupo desportivo do Estrela Praia é um clube com sede na Amoreira, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa. E no ano 2000 o clube constituiu a Estrela Praia Futebol SAD para a gestão da equipa de futebol profissional, que atualmente se encontram na 2ª Divisão. O Estrela foi fundado a 17 de maio de 1939 e eu penso que o simbolismo do seu logotipo, do seu símbolo, acaba por nos mostrar aquilo que é a ligação à sua região, porque, como podemos ver, o amarelo do sol e o azul do mar. Não concordas comigo?
Sim, concordo plenamente.
Daí se chamarem os Canarinhos.
Sim, são os Canarinhos. Toda a gente conhece o Estrela pela cor amarela. Sabemos aqui também que a melhor época, as melhores épocas do Estrela, o Estrela teve aqui uma fase que podemos dizer que surpreendeu muitos e acabou também por, digamos assim, entre aspas, dominar entre os pequenos, digamos assim. No início da época de 2011-2012, à quarta jornada, o treinador do Estrela acaba por sair e Marco Silva, que era então diretor desportivo, entra para o lugar de treinador. Na jornada 12, o Estrela era líder da 2ª Divisão e acaba por subir à 1ª Divisão Portuguesa. E sabemos que na época seguinte, em 2012-2013, eles conquistam o quinto lugar. Um quinto lugar que garantiu um lugar na Liga Europa. Simão, para uma equipa que tinha acabado de subir e consegue logo um quinto lugar na classificação, quanto para ti é que é importante, até para os jogadores que vão chegar ao clube, terem logo aquele estatuto de é um recém-promovido, mas que estará na Liga Europa?
Eu acho que o Estrela acabou por fazer uma época muito satisfatória ao nível de que não se estava à espera, não é verdade? Eles acabaram de subir e conquistam logo um lugar na Liga Europa, logo na primeira época em que se encontram na primeira divisão. Isto acrescenta uma responsabilidade aos jogadores, não é? De renderem muito mais e têm muito mais jogos, o ritmo é diferente. Também Marco Silva acaba por se afirmar como treinador, garantindo um lugar no Sporting mais tarde. Este Estoril, que mesmo assim só conseguiu uma vitória na fase de grupos, 2 empates e 3 derrotas, não é que seja mau. Eu acho que o Estoril foi sem pressão. Era a primeira vez nas competições europeias, ninguém estava à espera e acho que dignificaram muito o nome do clube e todos os seus adeptos.
Sim, claramente, até podemos dizer que na época de 2013-2014, aqui o jogo mais mediático será sempre a única vitória que o Estoril teve na fase de grupos, que foi contra o Panathinaikos em casa 2-0. Mas também temos em casa o 3-3 com o PSV. O PSV, que frente ao Estoril, se calhar não se esperava assim um empate a 3. Já na época seguinte, em 2014-2015, voltam a ir à Liga Europa, mas desta feita, em 100 jogos, têm 3 empates, 3 derrotas, e acabam por ter um desempenho muito pobre na Liga Europa em relação ao que estavam a fazer na Liga Portuguesa. Sabemos que Licá fez a diferença nesta equipa, sendo 2011-2012 e 2012-2013 as suas melhores épocas, onde fez um total de 20 golos. O Estoril acaba por ser a equipa sensação na Liga Portuguesa, como poderemos dizer, se calhar, o Famalicão deste ano. Em 2018, a equipa da linha acaba por ser despromovida e desde então tentam alcançar o escalão principal do futebol.
Assim, na minha opinião, eu acho que o Estoril sempre foi uma equipa de altos e baixos, sempre a jogar ali muito entre a segunda e a primeira divisão, desde a sua data de criação, 1939. É um clube que neste momento procura, sem dúvida, a subida. De facto, é esse o objetivo. E com a ajuda dos seus investidores, é essencial que eles subam. E mesmo nesta edição da Liga Europa do passado, eu acho que foi muito positivo para o Estoril, no sentido do encaixe financeiro, mas veio a crescer alguma responsabilidade no sentido de investimento, não só no plantel, nos treinadores, nas condições da equipa, do estádio, e até que ponto é que se torna uma gestão estável e que seja rentável para o clube e para o futuro do clube. Às vezes, quanto maior a subida, maior é a queda neste tipo de situações.
Sim, e podemos dizer que se calhar foi um bocadinho isso que aconteceu. O Estoril está há 2 anos na segunda divisão e penso que é uma
Tens
coisa...
Tens um exemplo que não é que seja comparável, mas no caso da Académica também
sim.
O objetivo será subir. E
tens vários, tens os Chaves
ainda não,
também.
Ainda não conseguiram. Sim, mas não se compara aos Chaves, ao Estoril nem à Académica.
Sim, não. São equipes com muito mais.
O Licá, que na época passada, ao serviço do Belenenses, nem fez uma época muito má. Penso que fez 11 golos.
O Licá que andava um bocadinho desaparecido.
Nem tenho muita certeza se fez ou não 11 golos. Mas não foi das suas piores épocas. Ele que após estas 2 épocas no Estoril acabou por conseguir o seu lugar no Futebol Clube do Porto, mas é então um flop do Futebol Clube do Porto. Foi talvez a sua pior passagem por um clube.
Sim, acabou por não vingar, porque no meio de tantas estrelas, claro que é difícil para um jogador vindo de uma equipa teoricamente mais fraca ter um lugar numa equipa como o Futebol Clube do Porto. E o Licá acabou por não vingar, acabou por desaparecer um bocadinho do futebol, apareceu em grande, podemos dizer assim, na época passada ao serviço do Bessade, mas penso que fará a sua história no Bessade, mas não é assim um jogador que não passará disso.
Fora de série, sim.
Sim, sim. Simão, podes-nos falar um bocadinho desta época que acabou por ser um bocadinho conturbada para o Estoril?
Sim, como qualquer equipa sensação, acabam por passar dificuldades. O Estoril não é uma exceção. Neste momento está então na segunda divisão e no início desta época muito se especulou sobre o treinador dos Estrilistas, como sendo Vítor Oliveira, a ser muito falado, ele que tem aquele gosto de subir as equipas de segunda divisão para a primeira e depois sai logo no primeiro ano.
E era isso que esperava que acontecesse.
Mas ele acabou por ir para o Gil Vicente e surpreender toda a gente. O Gil Vicente que acabou por ver a sua subida à primeira divisão devido a extra-futebol, que não vamos comentar neste episódio. E Tiago Fernandes, que teve o seu passado no Sporting, um passado curto a nível de treinador, assumiu então a equipa Estorilista neste início da época, que é uma equipa com umas expectativas muito altas para esta temporada. Os canarinhos queriam regresso ao maior escalão do futebol português, mas penso que não correu muito bem. Eles que têm um plantel que, a meu ver, é suficientemente competitivo para a segunda liga e para atingir os dois primeiros lugares, conseguiram também um empréstimo de Daniel Bragança, que para mim é fulcral naquele meio campo. É um jogador que eu aprecio muito, tu também, tenho a certeza.
Sim, aprecio muito tanto Daniel Bragança como, deixa-me fazer à parte, o médio também Duarte Valente, de 20 anos, um médio que acaba por ser, digamos, não faltando ao respeito ao Gonçalo Santos, mas acaba por ser o verdadeiro capitão do Estoril, porque antes da lesão que ele teve, ele com 20 anos acaba por chegar a primeira vez à equipa principal e acaba por se tornar logo capitão. Depois da lesão, acabou por se perder um bocado, voltou ao sub-23, mas sim, concordo completamente contigo, Simão.
Bem, e este Estoril acabou por desiludir na Taça de Liga, perderam nos penaltis 5-4 frente ao recém-promovido Paços de Ferreira. Nas primeiras duas jornadas da Ledman Liga Pro, o Estoril cedeu pontos ao Benfica B e ao Farense. Perdem também na Taça de Portugal, frente ao Varzim, na terceira eliminatória, e depois de 10 jogos, fazer apenas 10 pontos, Tiago Fernandes é demitido, e é bem demitido, na minha sincera opinião. E entra com muito sucesso daí em diante Pedro Duarte, embora acabando por perder para o nosso Covilhã 1-0.
Exatamente, perdeu logo, começou logo com o pé esquerdo, digamos assim, frente ao nosso Covilhã, quando o Covilhã ainda sabia o que era ganhar. Desde aí o Estoril faz 17 pontos em 24 possíveis. A equipa da linha termina a segunda liga na quinta posição, a 9 pontos do Farense, que é o segundo classificado, e a 11 pontos do primeiro classificado, que é o Nacional. As ambições da subida que os canarinhos tinham acabaram por ser deitadas por terra com os maus resultados obtidos por Tiago Fernandes, porque nós já falámos disso, da importância dos treinadores, não quero voltar a referir, mas que Tiago Fernandes acaba por ser bem demitido, como tu disseste, não estava a ter resultados. E então poderemos dizer que foi um bocado por culpa de Tiago Fernandes, digamos assim, que não teve assim muito sucesso. Deixa-me dizer-te só que o Estoril até hoje critica muito a posição da Liga Portugal, com, digamos, um tratamento desigual que ditou a suspensão da segunda liga, porque o Estoril estava, como já referi, a 9 pontos do segundo classificado e 11 pontos do primeiro.
Sim, é bem possível, porque a segunda liga é muito
era
mais
possível.
Competitiva.
Lá está, matematicamente era possível.
9 pontos perdem-se facilmente na
sim,
segunda liga.
São 3 jogos.
Tens muitas equipas a jogar de igual para igual. O jogo
sim,
pode cair para qualquer um dos lados. Olha o Covilhã. Estava
exatamente,
muito bem
era
colocado,
isso que eu tinha a dizer.
Até à primeira volta, e na segunda volta desnorteou-se completamente com a saída do Adriano Castanheira. Do Ricardo Soares.
E até do Ricardo Soares. E acabou por fazer um 13º lugar. Ou 11º, penso que foi 11º
isto
lugar.
Isto para as equipas, no aspecto da gestão, é péssimo. Porque tens equipas que ainda contavam manter-se na 2ª divisão e acabaram
sim,
por descer.
No caso do Cova da Piedade.
E tens equipas que contavam ainda por lutar pela subida e não conseguiram. E que investiram muito para isso. Quero também dar aqui uma nota ao facto de o Estoril ter 3 jogadores do Sporting, penso eu, Stojkovic, Daniel Bragança e Rafael Barbosa. 3 jogadores que têm muita qualidade, Daniel Bragança e Rafael Barbosa, que são dois patrões do meio campo. Daniel Bragança tem uma qualidade individual fantástica, mas ele que também é responsável por toda a estrutura, por toda a construção de jogo. O jogo passa todo por ele, e penso que é isso que falta ao Sporting neste momento, um jogador exatamente com este perfil.
Jogador que é o Daniel Bragança.
O Sporting cabra o olho, acabam por emprestar estes jogadores de uma qualidade muito superior aos jogadores que têm no plantel. E assim, eu acho que há muitas equipas na 2ª Liga que têm até qualidade superior a algumas que estão na Primeira Liga.
Sim.
Não falando dos três grandes e do Braga, e talvez do Vitória Guimarães, mas é assim, emprestar estes jogadores não tem nada a ganhar com isso.
Não faz sentido.
Não faz absolutamente
como,
sentido.
Como o Daniel nenhum. Bragança não faz sentido.
E quem ganha com isso é o Estoril, neste caso.
Sim. O Estoril, e vou-te ser sincero, sendo o Sporting...
A criação da equipa B é essencial para o Sporting.
Sim, momento. Sim, lá está, porque dá o salto. Consegue dar o salto para os jogadores. Primeiro para os jogadores menos utilizados.
Foi uma das más medidas que Bruno Carvalho tomou, na minha opinião.
Foi,
a equipa B devia ter mentido.
Mas repara, Simão, foi muito também com a ilusão do Sub-23 de quererem acabar com a equipa B para não ter, digamos, jogadores a mais no plantel. Acho que penso que na altura foi isso que foi dito, não tenho a certeza.
Eu nem preciso de apreciar essa, nem de comentar essa decisão, porque está à vista aos erros.
Sim. Sim, está a vista
trouxe.
Toda a gente os erros.
O prejuízo que isso trouxe.
Olha o caso do tanto do Porto, como do Benfica, como do Braga, como do Marítimo. Tem todos equipa B e equipa Sub-23 e não foi por isso que perderam qualidade.
E se a aposta era nos Sub-23, também falharam redondamente.
Sim. Então, mas se era por isso que estavam com medo de um plantel ficar, digamos, menos estabilizado, tu vês perfeitamente o caso...
De um plantel e de opções extensas precisam eles.
Exatamente. E tu vês o caso do Braga. O Braga acaba por ter um sucesso enorme e tem equipa B, tem equipa Sub-23. Não foi por causa disso que perdeu qualidade. Até ganhou.
Ganhas.
Portanto,
deixa-me só dizer... E a segunda liga, em questões de compromisso e de crescimento, da qualidade do jogador e de amadurecer também... Vem a trazer muito mais ao jogador do que jogar uma Liga de Sub-23.
Sim, claramente, até porque na Liga Sub-23
até nas deslocações, jogas... algo, por exemplo, aqui ao Santos Pinto e assim. E
sim, é isso que te ia dizer, porque não jogam com jogadores só até aos 23 anos, jogam com jogadores mais experientes, jogadores Exatamente. Que... Pronto, tanto podem ser jogadores de primeira divisão como de segunda, mas têm qualidade para lá estar. E se vais acabar uma equipa B, estás a acabar com a evolução dos jogadores. Peço desculpa ao termo, mas estás a matar a formação.
Sem dúvida.
Penso que é isso.
Pronto, eu acho que podemos finalizar esta parte e lançar então a nossa entrevista. Olá Gonçalo, antes de mais queríamos agradecer a tua participação no nosso podcast, o Bola Oposta, e tenho aqui umas perguntas, eu e o Martim, para ti. Começando então pela primeira, qual o peso de vestir a camisola do Estoril e a responsabilidade para com a massa associativa de obter bons resultados?
Olá a todos, é um prazer estar aqui. Desde que cheguei ao Estoril, naquela altura, na segunda liga, em que no primeiro ano fomos campeões, depois conseguimos no primeiro ano da primeira liga o apuramento para a Liga Europa e no segundo ano a qualificação direta para a Liga Europa, o peso da camisola foi sempre aumentando, mas é um orgulho imenso poder vestir a camisola amarela do Estoril. Eu antes sou natural do Lamego, quando cheguei ao Estoril, o Estoril não me dizia nada, mas hoje em dia é o clube do meu coração, é aqui que eu me sinto bem, é aqui que eu sou feliz, e os adeptos são os melhores adeptos do mundo, estão sempre connosco, nos bons e nos maus momentos, e nestes dois últimos anos, depois da descida da divisão, têm-nos acompanhado e têm-nos dado todo o carinho. E temos sentido todo o amor que eles têm pelo clube e pelos jogadores que vestem a camisola. E é sempre um prazer enorme vestir a camisola do Estoril. E a responsabilidade que acarreta é uma responsabilidade boa. E que nós, jogadores, temos que sentir orgulho nisso.
Muito bem. E então, como foi a experiência no Dinamo Zagreb?
Depois destes 3 anos fantásticos no Estoril, surgiu a possibilidade de representar o Dinamo Zagreb. Foi uma transferência boa para o Estoril e boa também para mim a nível pessoal. a possibilidade que se concretizou de poder jogar a Liga dos Campeões é o sonho de qualquer jogador e era o meu sonho, porque na Liga dos Campeões só os melhores dos melhores a conseguem jogar, e foi uma excelente experiência, onde eu gostei muito, deixei lá muitos amigos. E pronto, a única coisa que correu mal foi a minha lesão no último ano de contrato, quando as coisas estavam a correr muito bem e a perspectiva até era dar o salto, e as coisas não se concretizaram, mas foi uma ótima experiência, um clube que eu guardo no coração e onde deixei muitos amigos.
Como te sentes ao ter partilhado o balneário no Dinamo com algumas estrelas do futebol, como Brozovic, Piaka e Wilson Eduardo?
O Dinamo é um clube grande, é campeão da Croácia, salvo erro em que nos últimos 15 anos foi 14 vezes campeão. Praticamente 90% da seleção croata foram jogadores formados no Dinamo ou que jogaram no Dinamo, e a possibilidade de jogar com esse craque é sempre enorme, e é um prazer enorme poder fazer parte da carreira deles e poder dizer um dia que joguei com esses craques que atingiram um nível ainda superior e um nível que eu não conseguia atingir, mas joguei com grandes craques, mas além disso são excelentes pessoas, excelentes profissionais, e que vou guardar essas lembranças para mais tarde poder dizer aos meus filhos e às pessoas que me são mais próximas e contar essas experiências.
No fim da tua carreira, tencionas continuar no ramo do futebol?
Sim, tenciono continuar no futebol. Já tenho 33 anos, ou ainda tenho 33 anos, depende da perspectiva. Estou a frequentar o curso de treinador, é uma possibilidade que me agrada e acho que tenho vocação para isso, e é nisso que neste momento eu estou a investir, nesta parte final, porque temos de ser realistas, não vou conseguir jogar futebol para sempre. Nesta parte final da minha carreira estou a investir em me formar e tirar os níveis do curso de treinador, e tenho essa perspectiva no futuro de ser treinador e de treinar o nosso Mágico.
Quais consideras as tuas maiores habilidades em campo?
Pois, as minhas habilidades em campo, eu sou sempre suspeito para falar, mas penso que sou um bom jogador com a bola nos pés, gosto de jogar muito de frente para o jogo, porque fiz a minha formação a central, penso que tenho uma boa decisão na primeira fase de construção. E penso que, para além da minha posição ser mais defensiva, penso que consigo preencher bem ali o miolo e, com a minha experiência, conseguir controlar aquela zona do campo.
Muito bem. Partilhas posição com o Daniel Bragança. Tu que o acompanhas de perto, que potencial encontras neste jovem jogador?
O Daniel Bragança, tal como muitos jogadores que vêm de equipas grandes, como tive a sorte de o Barbosa, o Stojkovic, mesmo o Filipe Soares do ano passado, o PP, quando a gente desceu da primeira para a segunda liga, são todos jogadores com uma enorme qualidade, que vêm de equipas grandes onde por vezes é difícil a transição de júnior para sénior, não é? A partir do momento que sai do futebol de formação para o futebol profissional, mas são miúdos e são jogadores com grande qualidade. O Daniel Bragança este ano fez uma época muito positiva, em que relançou a carreira dele, e tem todo o valor, como os outros jogadores que falei aqui, e outros que não disse o nome, mas que fizeram formação, em que precisam de uma época muito positiva para relançar a carreira. O Daniel Bragança teve a sorte e teve um grupo que o ajudou muito, e desejo-lhe toda a sorte do mundo e espero que tenha muito sucesso no Sporting ou para onde ele for. Desejo todo o sucesso para ele e para todos os colegas que estiveram comigo.
Gonçalo, podias comentar a atualidade do Estoril?
Para falarmos do Estoril nesse momento, temos que voltar um bocadinho atrás. Eu cheguei ao Estoril em 2011, a Tráfico tinha adquirido o Estoril em 2009 e vinha numa luta pela subida de divisão. Nós conseguimos a subida, e a Tráfico, como empresa forte que era, nos anos seguintes conseguiu-se estabilizar na primeira liga do futebol português, e o Estoril a partir daí começou a ser um clube respeitado. O Estoril evoluiu muito. Desde o dia que cheguei aqui em 2011 até hoje, isso evoluiu muito em muita coisa, em condições de trabalho, em pessoas, a todos os níveis. Hoje em dia, depois de a gente ter decidido e do Estoril ter lutado dois anos intensamente com a subida de divisão, ter investido muito, as coisas não correram bem, um bocadinho por culpa de todos. O ano passado o Estoril mudou de dono, né? O Tráfico foi vendido a uns investidores americanos. Este ano era o primeiro ano, era o ano zero, em que também foi investido muito dinheiro para tentar a subida de divisão, que não foi conseguida. Depois desta pandemia acontecer, acho que ninguém sabe muito bem o futuro do futebol, quer português, quer internacional. E neste momento o Estoril está numa fase de indefinição. O futuro ainda não é claro e pronto, eu espero que rapidamente o Estoril encontre o caminho certo para poder voltar ao sítio onde nunca devia ter saído, que era a Primeira Liga, e espero que os donos reconheçam isso e que trabalhem arduamente para voltar a levar o Estoril ao topo, que é isso que nós queremos, nós jogadores, nós adeptos do Estoril, e eu principalmente como capitão e como jogador que tenho uma história enorme e que sou hoje em dia adepto do Estoril, e quero para o nosso Estoril.
Muito bem, obrigado Gonçalo por esta oportunidade. E desejamos tudo o melhor para o teu futuro no futebol.